à administração pública, porque é a ameaça às contas públicas. E na prática, dizendo ao país que a ameaça ao país é quem trabalha, é quem vive do seu trabalho. Senhoras e senhores deputados do PS, senhores e senhores membros do Governo do Partido Socialista, por favor não imitem Montenegro, que ficou célebre por uma única frase, que dizia que o país está melhor, as pessoas é que não. Um crescimento do PIB de 6,7% com um empobrecimento generalizado das pessoas pode fazer a direita, se estivesse no Governo, ficar contente. É incompreensível. É que me deixa o PS impávido e sereno. E eu creio que essa é a irresponsabilidade dos dias que correm. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Muito bem, respondo 2 a 2. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado Rita Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, é inegável que enfrentamos momentos difíceis, é inegável que nenhum de nós está satisfeito. Infelizmente, Portugal não é caso único. Infelizmente, não são só os portugueses que vivem com altas taxas de inflação, que lidam com a especulação do custo dos bens essenciais, com o aumento do custo de energia, com o sucessivo agravamento das taxas de juros. Não, Sr. Deputado, não somos. Mas sabe o que é que nos distingue dos outros? Sabe onde é que fazemos a diferença? É porque não nos resignamos. É porque nos preocupamos e é porque fazemos. É muito fácil ir ali acima e apontar o dedo. É muito fácil dizer que está tudo mal. É muito fácil ir para a rua empunhar um cartaz. Mas na hora H, na hora de votar, de fazer parte da solução, de fazer parte da diferença na vida das famílias, votam contra, como fizeram com a agenda do trabalho digno. Felizmente, em momentos tão difíceis e tão incertos que atravessamos, temos um governo capaz de ter as contas certas, capaz de ter um crescimento económico acima de todas as previsões, capaz de baixar a taxa de inflação, capaz de reduzir a dívida pública, ao mesmo tempo, sim, Senhor Deputado, de ajudar as famílias. Portugal foi o 4º país da zona euro que mais apoios atribuiu às pessoas para mitigar esta crise e os efeitos da inflação. Foram de cerca de 6 mil milhões de euros. E não é o PS que o diz, não é o Governo que o diz, é a Comissão Europeia que o diz. Assinámos um acordo histórico com os parceiros sociais, em que prevê um aumento gradual do salário mínimo, acordámos medidas que prevê um aumento do salário médio, valorizámos as carreiras da administração pública, reduzimos o IRS, implementámos a medida das creches gratuitas, aumentámos o abono de família, os manuais escolares gratuitos, a redução da tarifa dos transportes públicos, temos a taxa de risco de pobreza ou exclusão social mais baixa de sempre. Se ainda há muito para fazer, seguramente há. E é por isso que cá continuamos, é por isso que os portugueses continuam a confiar em nós, porque apresentamos soluções e concretizamos medidas que fazem a diferença na vida dos portugueses. E os senhores, até quando vão continuar apenas a apontar o dedo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, denotei alguma comoção para com aquelas pessoas que se manifestam na rua e, portanto, gostava de perguntar até que ponto é que a sua comoção é verdadeiramente inclusiva ou não. E gostava de lhe ler aquilo que foram cartazes que hoje foram levantados à porta da BTL, que diziam: queremos legislação mais séria, não famílias na miséria, contra a perseguição, contra a injustiça, contra a instabilidade e contra o desemprego. Porque à hora em que aqui estamos hoje e à hora em que o Sr. Deputado mostra a sua solidariedade para com aqueles que sofrem, André Ventura está de megafone na mão ao lado daqueles proprietários de alojamento local que sofrem e que temem pelo seu futuro. E, portanto, a primeira questão é: o Sr. Deputado comove-se apenas com a miséria de alguns ou está solidário para com a miséria de todos? A segunda pergunta que lhe gostaria de colocar é se o Sr. Deputado gosta de olhar apenas para alguns dados. Falou-nos em lucros dos bancos, falou-nos em lucros dos grandes grupos económicos e eu gostava agora de lhe perguntar se o Sr. Deputado gosta de olhar para os dados e para aquilo que nos dizem os portugueses. E pergunto-lhe de forma muito concreta porque falou em habitação. 85% dos jovens entre os 18 e os 30 anos manifesta intenção de comprar casa. 60% diz que comprar casa própria é um investimento para o futuro. E eu sei que isso choca com o seu conceito de ataque constante à propriedade privada. 40% dos jovens diz ainda que esta é uma maneira de criar um lar. E, portanto, a sua enfabulação foi bonita, mas gostava agora de falar de propostas concretas que estão em debate. O Chega apresentou no Orçamento de Estado uma proposta que pedia a criação de um programa de apoio aos jovens para a aquisição de casa própria, portanto, que o Estado comparticipasse e ajudasse naquela que é a dificuldade principal no acesso à habitação de um jovem, que é a entrada para uma casa. No período do Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda pronunciou-se ao lado de todos os outros partidos e votou contra. Pelos vistos, esta proposta já merece alguma solidariedade do deputado Rui Tavares, que diz que agora até já apresenta propostas nesta matéria. É espantoso, porque está a acompanhar propostas de Viktor Orbán na Hungria, que tem um sucesso visível, é o único país que tem a taxa de natalidade a crescer, as famílias a crescer, e, portanto, a única pergunta que queremos fazer é: esta proposta do Chega, neste momento, está em sede de especialidade. Qual é que é o sentido de urgência do Bloco? Querem acompanhar o Chega nesta proposta e estar ao lado daquelas que são as necessidades reais dos jovens portugueses ou não? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Senhor Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputadas Rita Madeira e Rita Matias. Queria começar por responder à Sra. Deputada Rita Madeira e dizer mais ou menos o óbvio. Eu creio que aquilo que lhe faltou na sua pergunta foi o ponto fundamental da minha intervenção. É que o Governo não tem como responder ao aumento brutal da dificuldade das famílias, que é materializado no corte do consumo na alimentação. Na alimentação. Nós não estamos a falar que os bens de luxo deixaram de ser comprados, não estamos a dizer que bens supérfluos deixaram de ser comprados, estamos a dizer, diz o INE, que o maior corte de que há registro, ainda maior que do período da Troika, foi no consumo na alimentação, na compra de bens alimentares. E sobre essa matéria, o que o Sr. Deputado nos tem a dizer é propaganda. Ai, mas o Governo foi aquele que na Europa mais apoios deu, mas o Governo faz isto, faz aquilo. Sr. Deputada, a realidade destrói essa argumentação. O que a realidade diz é: está a aumentar o desemprego, está a aumentar drasticamente as dificuldades da família, e onde elas estão a cortar é na alimentação. E sobre isso, eu creio que é aceitável a crítica que vem a seguir. É que, mas está a aumentar as dificuldades para todos? E não. Não está a aumentar para os grandes grupos económicos da banca, não está a aumentar para os grandes grupos económicos das telecomunicações, não está a aumentar para a grande distribuição. Nesses setores, como já agora, que são aqueles que também estão representados à mesa da concertação social, com quem o Partido Socialista se gaba de ter feito um acordo, na verdade, esses estão a ter dias como nunca tiveram, a ter lucros milionários, a ganhar como nunca ganharam. E a pergunta é: como é que um partido que se diz socialista aceita estas desigualdades? É incompreensível. Para mim é um mistério. E dizer-lhes, responder a isto, bem, mas vem a propaganda do Governo. Sr. Deputado, a propaganda do Governo está a empobrecer o país. O tal, quando a Sra. Deputada fala de salários e depois repete 3 vezes aumentos, eu creio que falhou a realidade. Porque a realidade é que compaginar a política do Governo com salários rima com perda de poder de compra. Perda de poder de compra. E essa escolha, eu creio que seria compreensível, daqueles que defendem um mercado contra tudo e contra todos, que é a direita. Mas a escolha do Partido Socialista é uma rendição à narrativa da direita. Mas é uma escolha, é uma desistência. E nós não acompanhamos essa desistência de quem mais precisa de nós no país. Sra. Deputada Rita Matias, eu confesso que fiquei baralhado com a sua intervenção. Porque, olhando para os dados estatísticos, na Europa, o país onde mais sobe o custo da habitação é na Hungria. E a Sra. Deputada vir dizer, bem, mas nós queremos que para cá trazer as políticas da Hungria, olha, eu respondo-lhe de uma maneira que conhecerá e compreenderá, vá de retro, Sra. Deputada, vá de retro, porque aqui nós não precisamos desses diabos na nossa economia. Pelo contrário, nós queremos defender as pessoas dessas escolhas que lhes fazem aumentar ainda mais o preço da habitação. Mas diz o Sr. Deputado, mas nós fizemos um conjunto de propostas, etc. Eu confesso-lhe, quando vi o Sr. Deputado André Ventura com o megafone na mão, na fotografia que mostrou, pensei, será que ele está a falar aos Melo ou aos Champalimau? Porque esse é o megafone que ele é aqui na Assembleia da República. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Almar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, agradecemos o tema que aqui nos traz e começaria por dizer que todos os dias os preços sobem, as despesas da casa aumentam e os salários dão para menos dias do mês. As pessoas estão a escolher entre aquecer a casa ou comer. Esta é parte da mensagem que o Movimento Vida Justa e todas as manifestações que os últimos dias têm percorrido o nosso país querem transmitir. É este o sucesso da política de direita, é este o sucesso das políticas que o Partido Socialista implementa. E este é o sentimento da generalidade da população. As pessoas trabalham tanto, trabalham tantas horas extraordinárias, porque os salários são tão baixos que se não o fizerem, se não se matarem a trabalhar, não conseguem simplesmente pagar as contas. Esta é a realidade do nosso país que o Partido Socialista se recusa a contrariar. E, portanto, a questão que nós lhe queríamos colocar, tendo em conta que as pessoas não comem o PIB, as pessoas não comem as contas certas, as pessoas não aquecem a casa com a redução da dívida e as pessoas precisam de respostas concretas, que outra coisa pode explicar a opção do governo de não só não taxar e não intervir naqueles que são os grandes lucros dos grandes grupos económicos, como, de certa forma, os subsidia até através de medidas que pagam a diferença, procurando amenizar o custo ao cidadão. Que outra opção, que não uma opção de classe, uma opção de favorecimento de grandes grupos económicos, pode explicar que, enquanto os portugueses estão a ter os piores anos da sua vida, em empresas como a Galp, como a EDP, como a Sonae, estão a ter os melhores anos, os melhores resultados da sua vida. Portanto, que outra opção, que não uma opção de classe, uma opção de favorecer quem mais tem, em detrimento de quem menos tem, pode explicar estas opções?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por agradecer ao Bloco de Esquerda, porque este tema é um tema muito importante para nós debatermos aqui hoje, porque estamos num ciclo de empobrecimento galopante. E esse ciclo tem uma cara, e essa cara é António Costa. Há 2 milhões de pessoas com rendimento de 554 euros ou menos. E ainda há aqueles que ganham acima apenas em função daquilo que são as prestações sociais do Estado. E se assim não fosse, teríamos 4 milhões e meio de portugueses no limiar da pobreza. Um governo que se esconde na conjuntura internacional. Vemos outros países a ultrapassarem o nosso país. Senhores deputados, isso não vos envergonha? Exatamente. Trata-se, de facto, de um quadro catastrófico do ponto de vista social. Temos um governo que faz de conta, com um supermercado com pano de fundo a anunciar inspeções, quando são bem visíveis as dificuldades dos portugueses a ir às compras onde os preços estão acima da inflação. Meus senhores, o governo do Partido Socialista governa há 7 anos e tem vindo a empobrecer o país. Sim, é verdade. O PS conduziu o país ao empobrecimento. Sim, foi o PS que desprotegeu as pessoas. Senhores deputados, é verdade que os portugueses cortam na comida que compram. Tem razão, senhor deputado. Nem com a Troika se cortou tanto na alimentação como vimos hoje, bem patente na comunicação social. É a fatura mais elevada dos últimos 27 anos e o PS governou 20 desses 27 e teve, de facto, a vossa ajuda numa parte desses, como sabe bem. Senhor Deputado, sei que quer uma mão bem visível, quer um governo que intervenha em tudo, mas, Senhor Deputado, sei que lhe custa, mas não concorda que o ponto de partida é a criação de riqueza para que ela possa ser distribuída de seguida?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Alma Ribeiro e o Sr. Deputado Hugo Oliveira e dar-lhe uma resposta muito direta à sua pergunta, Sr. Deputado. Porque a pergunta se nós queremos a criação de riqueza ou se não estamos a ver a criação de riqueza ou se queremos negar a criação de riqueza, ela está a ser criada no nosso país como há décadas não era. Foi a maior criação de riqueza que nós tivemos no último ano desde 87. O problema é que ela ficou concentrada num conjunto de mãos. Ou, e ainda pior, foi exportada para outras mãos. Sabemos que nessas exportações há aqui uma parte de responsabilidade da direita, quando privatizou algumas das empresas monopolistas do nosso país. E sabemos, por outro lado, que na escolha de considerar que ao mercado tudo é normal, tudo é banal, é a escolha que a direita tem trazido do PSD em particular. Não falo sequer do PSD que se diz social-democrata, porque eles sempre tinham alguma preocupação em colocar alguns limites ao mercado. Não,
PSD real, aquele que acha que a IEL é um conjunto de boas pessoas, com boas ideias para o mercado, aquele que quer normalizar o Chega. Olha, por exemplo, a questão da pobreza, aqueles 2 milhões de pobres que o Sr. Deputado citou, que ganham menos de 545 euros, uma parte deles foram cortados nos seus rendimentos.